Mais Brasil News, primeira edição, com a apresentação de Mara Mendes.
De volta com o Mais Brasil News, primeira edição. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma administrativa, que estava escanteada, deve voltar a ser a bola da vez nas discussões na Câmara. O deputado Arthur Maia, do DEM, da Bahia, deve entregar à Comissão Especial da Proposta o relatório com as mudanças no sistema de administração pública. O objetivo do texto é tratar de uma reestruturação de carreiras do funcionalismo público com o objetivo de diminuir o tamanho do Estado brasileiro e os gastos públicos. Neste final de semana, o relator disse que vai manter a estabilidade dos servidores públicos. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da ANAF, Laudemir Rocha. Presidente, bom dia, seja bem-vindo ao Mais Brasil News, primeira edição.
Bom dia, tudo bem, Gisele?
É a Mara, presidente, que está falando.
Ah, Mara, desculpa, eu havia avisado que ia ser.
Imagina.
A Gisele. Tudo bem,
sem
Mara,
problema,
bom
presidente.
Dia. Eu estou ouvindo, te ouvindo um pouco mal, tá? Tá dando
uma certa
microfonia.
Vou pedir para o Hélio resolver esse problema para a gente, presidente.
Então tá.
Enquanto isso, vamos ver se o senhor consegue me ouvir melhor. A reforma administrativa é bem polêmica, né? E principalmente em relação no que toca à questão do setor do judiciário, né? Porque atinge os servidores também do judiciário. Quais os pontos negativos que o senhor considera na reforma administrativa?
Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de falar com os ouvintes e contribuir para desmistificar um pouco a discussão que há em torno da reforma administrativa, especialmente da PEC 32/2020, que traz essa proposta de reforma administrativa que nós temos qualificado como uma contra-reforma administrativa. Por que temos falado como contra-reforma? Porque a reforma do Estado brasileiro, da administração pública, ela é necessária. Nós precisamos incrementar o controle da administração pública, a participação da população no controle do funcionamento da máquina pública, tornando ela mais transparente, mais eficiente, mais alinhada com os interesses da população. Mas não é isso que a PEC 32 oferece. Ela tem vários pontos de fragilidade. Um deles, que parece, há uma sinalização de que possa estar sendo resolvido, é a questão justamente da estabilidade. Porque a estabilidade, ouvintes da rádio, ela é uma garantia da sociedade. Ela existe justamente para fazer com que o servidor público que está fazendo a gestão do interesse público o faça no interesse da sociedade e não no interesse particular de, por exemplo, quem quer. Vamos pegar uma situação que vivemos agora há pouco tempo com a vacina, em que a gente viu que a estabilidade é um elemento importante na licitude, na transparência da compra pública. Se o agente nomeado ali pela sociedade, o sujeito que fez o concurso público, não tem estabilidade, ele está sujeito a pressões políticas, está sujeito a pressões econômicas, não para fazer a melhor escolha no interesse da população, mas para fazer isso no interesse daquele que tem alguma relação, digamos, privilegiada com o poder público. Então, a estabilidade é uma garantia da sociedade e, na medida em que a PEC mira contra isso, ela, digamos, permite ou facilita a captura do Estado, o tráfico de influências, no interesse não da sociedade, mas no interesse de grupos econômicos, de grupos políticos encastelados dentro da máquina pública. Mas não é só isso. Nós temos um outro grave, gravíssimo problema na PEC 32. Ela amplia, você deve estar sabendo disso, os cargos de liderança e assessoramento. Que cargos são esses? Na redação da PEC 32, são cargos que vão ser encarregados de executar as funções estratégicas, as funções gerenciais e as funções técnicas, sem fazer concurso público. Pessoas nomeadas politicamente para, digamos, conduzir a gestão e a estratégia e mesmo as atribuições técnicas no âmbito do Estado brasileiro. Há um estudo feito pelo próprio Senado Federal que mostra que, de imediato, caso a PEC seja aprovada, ela vai permitir mais de 1 milhão de nomeações nos estados, municípios, na União, nas autarquias, nas fundações, de pessoas sem concurso público, para executar essas atribuições no âmbito do Estado brasileiro. Então, em lugar de fortalecer os mecanismos de proteção da sociedade, essa proposta, na verdade, escancara a possibilidade de acesso, de tomada das funções estratégicas do Estado brasileiro por pessoas não concursadas. Então, isso é muito grave, isso é muito preocupante.
E como o senhor colocou, né, doutor Laudemir, vale ressaltar que chega a ser até contraditório o governo, porque uma das justificativas do governo é justamente dizer que é para mostrar que a reforma administrativa vai trazer uma imparcialidade, quando você coloca, aumenta os cargos comissionados, você pode aí também trazer, como o senhor disse, problemas, né? Porque quando o serviço público, ele traz exatamente essa... Ele é para trazer exatamente essa imparcialidade, né?
Exatamente. Inclusive, a propósito dessa questão dos números, nós estamos enfrentando um problema de intransparência, de falta de transparência, de clareza na apresentação dos tais dados, estudos que justificariam a reforma. E quando a reforma foi apresentada lá atrás, não tinha estudo nenhum. Havia até uma retórica de que, olha, nós não estamos exatamente focando no corte de gastos, e sim no incremento da governança do Estado brasileiro. Daqui a pouco o discurso mudou. E a hora era apresentado um valor, hora outro. O que nós fizemos? Nós provocamos o governo via Tribunal de Contas da União para que apresentassem os estudos. O estudo veio depois da PEC. E, inclusive, o estudo precisa ser analisado. Assim, nós ainda não tivemos tempo de analisar os números que o governo apresentou já agora, quando a PEC, digamos, a Comissão da Reforma Administrativa havia sido instalada. Isso só foi possível porque nós provocamos o governo via Tribunal de Contas, porque espontaneamente esses números não foram apresentados. Então, para que um número seja analisado, a gente precisa de tempo para análise desses dados, desses números. E nós contestamos esse argumento. Você veja bem, recentemente houve a aprovação da Lei do Governo Digital, que era justamente um dos argumentos usados. Olha, nós precisamos modernizar a máquina pública brasileira, incorporando aos processos de trabalho instrumentos de digitalização de processos, de governo digital, de atendimento remoto das pessoas. Bom, isso está viabilizado sem mexer uma vírgula na Constituição através da Lei do Governo Digital. Outro argumento, o governo disse que tinha que combater os supersalários. Recentemente, a Câmara aprovou a Lei dos Supersalários, sem mexer uma vírgula na Constituição. Nós, inclusive, dizemos, no âmbito federal, que nós estamos completamente ajustados à Lei dos Supersalários. Nós observamos o teto constitucional. Então, é um caso de aplicar a Constituição. Mais um exemplo. A Constituição prevê a avaliação e a gestão do desempenho por meio de lei complementar. Pois bem, editem a lei complementar, vamos apresentar um projeto de gestão de desempenho e vamos discuti-lo publicamente. É preciso mexer na Constituição para isso? Não, não é preciso. Então, o que, que há por trás disso? Por trás disso há essa, de um lado, essa pretensão de dizer que a responsabilidade por problemas estruturais no serviço público é do servidor e, portanto, nós temos que afastar a estabilidade. E aí, veja bem, é a estabilidade do agente responsável, por exemplo, pela fiscalização tributária, pela fiscalização e gestão do meio ambiente, pelo professor universitário, ou seja, pessoas que estão ali desempenhando o serviço público, a função pública, e que, sem estabilidade, ficam sujeitos à pressão do gestor público de plantão. Então, se um professor diz algo que o governo considera inconveniente, ele vai ser demitido? Se um gestor ambiental aplica uma multa, vamos imaginar que um governante esteja pescando numa área de pesca proibida e seja multado, ele vai demitir esse servidor? Ele vai demitir o servidor que aplicou a multa ambiental que se derrubou árvores, por exemplo, numa área de proteção ambiental? Ele vai perseguir o servidor responsável pela fiscalização tributária quando ele aplica uma multa tributária a um amigo do governante de plantão? Então, essas são as questões graves que estão por trás da reforma. É uma culpabilização do servidor por problemas, às vezes, estruturais da administração pública. Agora mesmo, nós temos um represamento de pedidos de aposentadoria no país. Há uma dificuldade da estrutura de administração previdenciária de dar conta disso. Por quê? Porque o número de servidores que está alocado para fazer esse tipo de serviço é insuficiente. E aí, por conta disso, você vai culpabilizar a estrutura administrativa pelo fato de não ter servidores suficientes para atender uma demanda cada vez mais crescente? Então, essa é a lógica por trás da reforma administrativa, que é uma reforma que visa entregar parcela do serviço público para a iniciativa privada sem as garantias necessárias ao atendimento do interesse público. Isso é muito grave. E à medida que nós conseguimos avançar na discussão com a sociedade brasileira e mesmo com o parlamento, essas contradições vão ficando evidentes. Tanto é assim que o próprio relator já fala em manter a estabilidade. Uhum. Ora, esse era um dos núcleos da reforma. Então, qual é a razão da mudança de entendimento do relator recentemente? É a percepção de que um dos pressupostos apresentados para justificar a reforma administrativa era um pressuposto falho.
Aliás, a estabilidade é o que garante aí a imparcialidade no momento da ação, né, doutor Laudemir? Como o senhor bem colocou. É, imagina, o fiscal do IBAMA vai lá dar uma multa e aí qual o risco de ser exonerado porque deu a multa em um aliado político, né? Porque isso acontece, né? Então, a questão da estabilidade é uma forma até de manter aí essa imparcialidade, né?
Exatamente. Aí eu tenho alguns exemplos mesmo também. Né? Eu sou advogado público, né? Represento advogados públicos federais. Nós temos vários exemplos também na advocacia pública. Ou seja, nós atuamos nos processos de compras e licitações. E recentemente também havia aí essa discussão sobre a compra de vacinas. Você imagina uma pessoa ali responsável por assegurar que a compra de vacinas seja feita no interesse da população, ou seja, a melhor proposta analisada com imparcialidade, sofrendo um sem número de pressões políticas e sendo demissível sem justa causa. Porque o fim da estabilidade significa que o gestor de plantão pode dizer: não quero esse servidor pura e simplesmente. Ele não precisa justificar mais o ato de exoneração. Uhum. Ao passo que, quando se tem estabilidade, você pode demitir o servidor público mediante o devido processo, porque ele praticou um ato ilícito. Mas nós, inclusive, tivemos mais de 500 demissões ano passado no serviço público. Demissões precedidas de processo administrativo. Então, a estabilidade não é, digamos assim, o sujeito estável a partir da estabilidade, ele não tem mais responsabilidade. Ao contrário, ele continua respondendo pelos seus atos. Só que é preciso apurar uma causa que justifique a demissão desse servidor. Essa questão que se tem, nós precisamos avançar no sentido da gestão de desempenho. Como eu falei, a Constituição atual, o texto atual, permite o desligamento do servidor estável por insuficiência de desempenho mediante uma avaliação que tem que ser objetiva, prevista numa lei específica, uma lei complementar que trate da gestão de desempenho. Então, a estabilidade não é o problema, nunca foi o problema. Inclusive, nós temos, como eu lhe falei, no âmbito federal, ano passado, mais de 500 demissões precedidas de processo administrativo.
Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no Mais Brasil News, trazendo, né, enriquecendo aqui o Mais Brasil News Primeira Edição com esse contraponto em relação à questão da reforma administrativa. Aliás, o contraponto, ele sempre é muito importante num Estado democrático de direito, né?
Realmente eu quero agradecer também a Rádio Brasil Mais, agradecer pela oportunidade. Nós entendemos o valor e aí há uma ligação muito forte, eu diria assim, do serviço público com a imprensa, porque ambos cumprem funções no interesse da população. E a imprensa está aí justamente, como se diz, para mostrar não aquilo que é conveniente ser mostrado, mas aquilo que é necessário ser mostrado. Então, eu quero parabenizar a rádio pelo trabalho excelente que vem desempenhando, no sentido, de um lado, de informar a população, e, portanto, combater o processo de disseminação de mentiras, né? A imprensa tem esse papel de apurar com mais detalhes os fatos e apresentá-los à reflexão pública, ao mesmo tempo ser uma oportunidade, um espaço de debate. E o debate, né, é o processo que permite o esclarecimento das pessoas e a formação de sua própria opinião. Então, quero parabenizar a rádio pelo excelente trabalho que vem desempenhando e, mais uma vez, meu nome e nome da ANAF e também das demais entidades do serviço público, agradecer a oportunidade de fazer esse esclarecimento, esse debate. E eu tenho certeza que, à medida que o debate avançar, as pessoas, a sociedade em geral, vai se colocar contra essa proposta de uma falsa reforma administrativa e demandar dos nossos representantes a apresentação de projetos de uma verdadeira reforma do Estado brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Muito obrigado, doutor Laudemir Rocha, presidente da Associação Nacional dos Advogados Federais Públicos. Muito obrigada, doutor Laudemir. Uma boa segunda-feira e uma boa semana.
Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos os ouvintes, para você também. Um abraço. Tchau.
Um abraço.